Memória e Verdade. 60 anos do golpe de 1964.
Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia, que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração.
25 de agosto de 1961, o presidente do Senado, Auro Moura, lê a carta de renúncia do então presidente Jânio Quadros. Passados apenas 7 meses do mandato, o ex-presidente renunciou na expectativa de um alto golpe para voltar ungido pelos quartéis e pelo Congresso, o que nem de longe aconteceu. O ato foi o prenúncio do que aconteceria 3 anos depois. A renúncia abriu uma nova crise na República. O vice-presidente João Goulart, o Jango, estava na China em uma visita diplomática. O mundo vivia em plena Guerra Fria e o Brasil passava a ser alvo dos interesses dos Estados Unidos, como descreve o jornalista e ex-preso político Franklin Martins.
Os conservadores vinham o tempo todo não aceitando, entende, que o Brasil fosse um país mais democrático, mais inclusivo. E a partir de 60, 61, eles começam a ter um apoio muito forte dos Estados Unidos, que com a Guerra Fria começam a ficar muito incomodados e viam comunismo em tudo que era canto. O Jango de comunista não tinha nada. Ele era um político progressista, um político que defendia a inclusão social, mas ele não tinha nada de comunista.
Os militares buscavam um estado de sítio para evitar a posse de Jango, que foi ameaçado de prisão tão logo pisasse no país. Na época, as eleições para presidente e vice eram independentes. Jango defendia as bandeiras do trabalhismo de Getúlio Vargas e as reformas de base, profundas mudanças na estrutura do país. Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, iniciou uma campanha pela legalidade da posse do então vice-presidente, como explica o escritor Juremir Machado da Silva, professor da PUC do Rio Grande do Sul e biógrafo de Jango.
64 é o resultado de algumas décadas de poder do trabalhismo e é também o resultado de um golpe fracassado em 1961. Em 1961, quando o Jânio renunciou, os ministros militares queriam o golpe e já não queriam a posse do Jânio. Mas eles perderam, porque o Brizola comandou aqui do Rio Grande do Sul, como governador do Rio Grande do Sul, comandou uma resistência que se transformou numa cadeia, numa rede de rádios, a rede da legalidade, e que impediu o golpe naquele momento.
Um acordo no Congresso permitiu a posse de Jango, mas sem poderes, com a instalação de um inédito parlamentarismo. O novo presidente lutou por um plebiscito. Com isso, em janeiro de 1963, 80% dos eleitores decidiram pelo presidencialismo, reformando a decisão do Congresso, e João Goulart pôde, enfim, governar o país. Jango buscou apoio popular, principalmente entre trabalhadores, camponeses e militares de baixa patente para suas reformas de base: bancária, tributária, administrativa, universitária, eleitoral, urbana e agrária. A série Memória e Verdade tem 5 episódios. Nessa terça-feira, vamos falar como o golpe dos militares se afirmou no país. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.